pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
Olá você, caro irmão e cara irmã que está aqui na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz, vinculada à USP Intermunicipal de Ribeirão Preto, região. É muito bom tê-los aqui conosco. Aqui é o Paulo Catanozzi, membro da SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, e palestrante da USP de Ribeirão Preto. Juntos aqui nos estudos da Web Rádio Verdade e Luz, buscamos aprender juntos um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Lembramos que nosso programa é diário, mas os episódios são semanais. Como já mencionei, nosso programa não é um curso de desenvolvimento mediúnico, e sim um estudo para que conheçamos mais sobre a doutrina espírita, a mediunidade, e que assim possa auxiliar na nossa educação mediúnica. É fundamental o estudo do Livro dos Médiuns, como também das outras obras básicas, pois Kardec nos trouxe a experimentação, a ciência espírita, que nos informa sobre o plano espiritual, as relações entre os espíritos encarnados e desencarnados, os perigos e cuidados necessários que temos que ter nesse intercâmbio, destacando sempre quanto à importância do estudo e do conhecimento que precisamos ter. Tudo o que foi colocado pela doutrina espírita, como foi previsto naquela época pelos próprios espíritos na codificação, vem sendo comprovado com o desenvolvimento das ciências humanas. Lembremos também que, além das obras básicas, existem obras subsidiárias com excelente base doutrinária que podemos utilizar em nossos estudos, como a coleção Filosofia da Mediunidade, com 8 volumes de Miramês, psicografia de João Nunes Maia, que estamos utilizando. Tem o Mecanismos da Mediunidade nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, e Seara dos Médiuns, de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier. Qualidade na Prática Mediúnica, do Projeto Manuel Filomena de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, entre outras obras. Para aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos ou quiser repetir os estudos de algum deles, já estão disponíveis no podcast da página da Web Rádio Verdade e Luz, www.webradioverdadeluz.org.br, como também no Spotify. É só buscar pela Web Rádio Verdade e Luz. Acesse lá. Relembrando, no episódio anterior, estudamos a primeira parte do capítulo 24, onde vimos sobre as provas possíveis de identidade e o modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Item 255, a parte do item 267 do Livro dos Médiuns. Vamos agora aos estudos da segunda parte do capítulo 24, onde continuaremos vendo sobre a natureza e identidade dos espíritos. Item 267 e 268 do Livro dos Médiuns. Tradução que utilizamos é de J. Herculano Pires. Continuando, no episódio anterior, vimos parte do item 267, onde Kardec resumiu os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos em 26 princípios. Fomos até o 20º princípio. Vamos dar a continuidade agora. 21º princípio. Os espíritos dos que tiveram na Terra uma das preocupações exclusivas materiais ou morais, se ainda não conseguiram libertar-se da influência da matéria, continuam dominados pelas ideias terrenas. Carregam parte dos preconceitos, das predileções e até mesmo das manias que tiveram aqui. Isso é fácil de se reconhecer pela sua linguagem. Miramês, no Filosofia da Mediunidade, no volume 6, no capítulo 34, ele lembra que ninguém ilude as leis espirituais, porque o que fazemos gravamos no centro da consciência, como se escreve num livro. Ninguém nos faz sofrer, nem podemos culpar os outros por nossos infortúnios. Tudo o que acontece conosco são processos individuais, acionados para o despertamento dos valores do espírito. 22º princípio. Os conhecimentos de que certos espíritos muitas vezes se enfeitam com uma espécie de ostentação não são nenhum sinal de superioridade. A verdadeira pedra de toque para se verificar essa superioridade é a pureza inalterável dos sentimentos morais. Miramês cita que a pureza de sentimentos é a pedra de toque, sinal seguro da elevação da alma. A harmonia interior se irradia em todas as direções, fazendo entender o que o espírito alcançou, mesmo sem ele perceber. Os que disfarçam a sua vida com alma de grande porte espiritual estão enganando a si mesmos, pois querer enganar a Deus ninguém consegue. 23º princípio. Não basta interrogar um espírito para se conhecer a verdade. Devemos, antes de tudo, saber a quem nos dirige. Porque os espíritos inferiores, pela sua própria ignorância, tratam com leviandade as mais sérias questões. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem para possuir no mundo espírita a soberana ciência. Só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e ampliar os seus conhecimentos. Miramês cita que necessário se faz que o espírita tenha conhecimento da doutrina espírita, no sentido de saber com quem fala. As vibrações não mentem. O que temos interiormente é o que exteriorizamos. Tem fé juntamente com o trabalho sério. Deus não te deixará só. Receberá sempre o que buscares. Esta é a lei de justiça que opera em todo o universo. 24º princípio. Os gracejos dos espíritos superiores são muitas vezes sutis e picantes, mas nunca banais. Entre os espíritos zombeteiros, mas que não são grosseiros, a sátira mordaz é feita quase sempre muito a propósito. Miramês diz que o humorismo pode se expressar em duas forças, como seja, o bem ou o mal. Compreendendo-se que precisamos com urgência educar esses impulsos para o bem da nossa paz, convivendo sempre com alegria pura, os espíritos superiores usam, quando desejam, o humorismo para despertar em quem ouve a alegria cristã, capaz de levantar os caídos e até mesmo curar os enfermos. A alegria em sua feição natural predispõe os que são visitados por ela a novo ânimo para a vida e nova fé em Cristo. O humor com moral é água divina que ajuda a matar a sede, bem como igualmente a fome dos que sofrem. 25º princípio. Estudando-se com atenção o caráter dos espíritos que se manifestam, sobretudo sob o aspecto moral, reconhece-se a sua condição e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não se enganará. Miramês menciona que o bom senso não falha no empenho da verdade. Estudando cuidadosamente os espíritos que se comunicam, podes deduzir sua classe. O bom senso não se engana na sua postura de amor e sabedoria. Ele é o selecionador divino que reúne a verdade por ser vibrações da mesma. 26º princípio. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é necessário antes saber julgar a si mesmo. Há, infelizmente, muita gente que toma sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que contradiz a sua maneira de ver, as suas ideias, o sistema que inventaram ou adotaram é mal aos seus olhos. Falta a essas criaturas, evidentemente, a primeira condição para uma reta apreciação, a retidão de juízo. Mas elas nem o percebem. Esse é o defeito que mais enganos produz. Todas essas instruções decorrem da experiência do ensino dos espíritos. Completamos-las com as próprias respostas dadas por eles a respeito dos pontos mais importantes. Herculano Pires ressalta que o próprio Kardec nos dá o exemplo do que ensina. Completa suas instruções com as respostas textuais dos espíritos às suas consultas. Este é um exemplo vivo de como foi escrita a codificação. As suas experiências pessoais, aos resultados sensatos de suas observações, Kardec junta a opinião esclarecida dos espíritos superiores. Miramês cita que a melhor obra que deves fazer é conhecer a si mesmo, em todos os aspectos da vida. O ser nunca deve deixar de dar os primeiros passos no conhecimento da verdade, e só conhecemos sendo cientes do nosso mundo íntimo e aprimorando as qualidades internas. Esta é a nossa parte, porque a parte de Deus, a maior, já foi feita em favor dos seus filhos do coração. E no item 268, vamos encontrar 28 perguntas feitas por Kardec sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Vamos a elas. Primeira pergunta. Por que sinais podemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Resposta: pela sua linguagem. Como distingues um estouvado de um homem sensato? Já dissemos que os espíritos superiores nunca se contradizem e só tratam de boas coisas, só querem o bem. Essa é a sua preocupação. Os espíritos inferiores, ainda dominados pelas ideias materiais, suas manifestações se ressentem da sua ignorância e da sua imperfeição. Só aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão. Miramês lembra aqui aos espíritas e médiuns que não podem se esquecer de estudar a codificação e juntar ao estudo a meditação, buscando aqui e ali a essência que os espíritos superiores não se esqueceram de depositar em todas as mensagens, a verdade. A mediunidade deve ser educada, esclarecida e disciplinada, porque sem essas modalidades acontece o que ocorreu no passado. Ela fica cheia de inverdades. Bom, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já!
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Olá, aqui é o Paulo Catanós. Estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz, continuando os estudos da segunda parte do capítulo 24, sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Neste episódio, estamos vendo os itens 267 e 268 do Livro dos Médiuns. Continuando as perguntas de Kardec, vamos à segunda pergunta. O conhecimento científico de um espírito é sempre uma prova da sua elevação? Resposta: não. Porque se ainda estiver sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e preconceitos. Há pessoas que são no vosso mundo excessivamente invejosas e orgulhosas. Pensas que ao deixá-lo perdem esses defeitos? Resta-lhes depois que partem daí, principalmente as que alimentam fortes paixões, uma espécie de atmosfera que as envolve e conserva todas essas coisas más. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis que os espíritos maus, porque na sua maioria juntam a astúcia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, ele se impõe às pessoas simples e ignorantes, que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de produzir um mal momentâneo, porque entravam à marcha do Espiritismo e porque os médiuns se enganam ingenuamente quanto ao mérito das comunicações que recebem. Este é o ponto que requer grande estudo de parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. Para distinguir o verdadeiro do falso, é que devemos convergir toda a nossa atenção. Miramés cita que a ciência desenvolve o intelecto e muitas vezes esquece o coração. Petrifica-se no saber das coisas do mundo sem interesse das coisas do espírito. O espírito encarnado, sob a influência da matéria, perde o prazer de viver em espírito, que requer esforço para conhecer a si mesmo. Para tanto, é necessário adquirir certas virtudes que a ciência costuma esquecer, ou seja, desprendimento, caridade, amor e perdão. Herculano Pires menciona que muitos entendem que não devemos importar-nos com as mistificações, pois a verdade acaba prevalecendo. Kardec toca um nó da questão ao advertir que estes embustes entravam à marcha do Espiritismo e prejudica a atividade dos médiuns, perturbando-lhes o discernimento necessário ao cumprimento de suas missões. Grande número de criaturas sofre a desorientação proveniente das confusões semeadas no campo doutrinário, e muitas chegam mesmo a perder oportunidades de uma encarnação ardentemente solicitada na vida espiritual. Dever dos espíritas, portanto, é combater as mistificações e desmascarar os espíritos embusteiros, assegurando o progresso normal da doutrina, que eles se empenham em ridicularizar com as suas teorias absurdas. Esse é o bom combate de que falava o apóstolo Paulo, e que os inimigos não são os espíritos, nem as pessoas por eles fascinadas, todos dignos de nosso amor, mas os erros semeados entre as criaturas ingênuas. Terceira pergunta. Muitos espíritos protetores se apresentam com nomes de santos ou de personagens conhecidos. O que devemos pensar disso? Resposta. Todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para designar o protetor de cada criatura. São poucos os espíritos de nomes conhecidos na Terra. É por isso que quase sempre não dão seus nomes, mas na maioria das vezes quereis um nome. Então, para vos satisfazer, eles usam o de um homem que conheceis e respeitais. Miramés menciona que cada criatura na Terra é assistida por um espírito de luz, denominado anjo de guarda ou espírito protetor, cuja ação é no sentido de encaminhar seu protegido para os caminhos do bem, sem violentar sua consciência, sem agredir corações ou impor ideias, mas somente mostrando os valores que as criaturas têm dentro de si para serem despertados. Quarta pergunta. Esse empréstimo de nome não pode ser considerado uma fraude? Resposta. Seria uma fraude se feito por um espírito mau que desejasse enganar, mas sendo para o bem, Deus permite que assim se faça entre os espíritos da mesma ordem, pois entre eles existe solidariedade e similitude de pensamentos. Questão 5. Assim, quando um espírito protetor se apresenta como São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito ou alma do apóstolo desse nome? Resposta. De maneira alguma, pois se encontram milhares de pessoas as quais disseram que tem São Paulo como anjo guardião ou outro santo. Mas que importa? Se o espírito que vos protege é da mesma elevação do apóstolo Paulo? Já vos disse, precisais de um nome, e ele se serve de um para que o chameis e os reconheçais. É como fazeis com os nomes de batismo para vos distinguir dos demais membros da família. Eles podem também tomar os nomes dos arcanjos, Rafael, Miguel, etc., sem que isso traga consequências. Aliás, quanto mais um espírito é elevado, mais se multiplica o seu poder de irradiação. Sabei que um espírito protetor de ordem superior pode tutelar centenas de encarnados. Entre vós, na Terra, tendes os notários que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias. Por que haveríamos de ser menos aptos, espiritualmente falando, na direção moral dos homens, do que aqueles na direção material de seus interesses? Miramê cita que centenas de criaturas têm como espírito protetor São Paulo, e como não? Serão todos atendidos nas suas necessidades, como Deus o permite. Nós temos como Jesus, como nosso guia, Ele é nosso protetor maior, enviando uma legião de espíritos para nos ajudar nas nossas necessidades. Assim, são os espíritos, cujos nomes são escolhidos como espíritos protetores. Sexta questão. Por que os espíritos comunicantes tomam com tanta frequência nomes de santos? Resposta. Identifica-se com os hábitos daqueles a quem dirigem-se. Tomam os nomes mais aptos a melhor impressionar o homem de acordo com as crenças deste. Sétima questão. Certos espíritos superiores que se costumam evocar atendem sempre em pessoa? Ou como pensam alguns mandatários para transmitir o seu pensamento? Resposta. Por que não atenderiam em pessoa se o podem? Mas se o espírito não puder atender, em seu nome falará forçosamente o mandatário. Miramês lembra que quando uma autoridade não pode ou não deseja comparecer a determinada cerimônia, ela envia um seu representante, por ter confiança em que ele desempenhará o papel, qual fosse ele. Para isso, tem assessores competentes. Do mesmo modo, são os espíritos angélicos. Às vezes, são solicitados por alguém ou por grupos de companheiros, e quando não vão pessoalmente, enviam um representante que desempenha o papel tal qual solicitado. Oitava questão. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como o faria o próprio espírito? Resposta. Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de o substituir. Aliás, quanto mais elevados são os espíritos, mais se harmonizam num pensamento comum, de tal maneira que para eles a personalidade é diferente, como deve ser também para vós. Pensais então que no mundo dos espíritos superiores só existem aqueles que conhecestes na terra como capazes de vos instruir? Sois de tal modo levados a vos tomar por tipos universais, que acreditais nada haver além do vosso mundo. Assemelhai-vos de fato aos selvagens, que nunca saíram de sua ilha e que pensam que o mundo não vai além dela. Miramês cita que os espíritos superiores sabem em quem confiar, e para isso têm dons especiais de confirmar se o mandatário representa fielmente o espírito que o envia. Mas alerta que existem mandatários, entre aspas, de todas as ordens. Necessário se faz estudar-lhes o que eles falam, examinando com profundidade o recado que apresentam. Podem ser enviados da luz e podem ser mandatários das trevas. Eis para que tens a razão, é para discernir, sentir e conhecer a verdade. Nona questão. Compreendemos que seja assim quando se trata de ensinamento sério. Mas como os espíritos elevados permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro através de máximas muitas vezes perversas? Resposta. Não é com a sua permissão que o fazem. Isso não acontece também entre vós? Os que assim enganam serão punidos, estáis certos disso. E a punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, só tereis espíritos bons ao vosso redor. Se sois enganados, não o deveis senão a vós mesmos. Deus o permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é porque não estáis suficientemente elevados e necessitais ainda das lições da experiência. Miramês ressalta que a permissão de Deus tem de ser bem entendida, para que não se crie confusão em quem não compreende o amor do Todo-Poderoso e a bondade dos benfeitores que nos querem ajudar, interessando-se pela nossa ascensão espiritual. Se os medianeiros não fossem perfeitos, só teriam ao seu lado espíritos de alta hierarquia. Décima questão. Espíritos pouco adiantados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são às vezes incumbidos de substituir um espírito superior para se exercitarem na prática do ensino? Resposta: jamais nos centros importantes. Quero dizer, nos centros sérios e para um ensino de ordem geral. Os que o fazem é por sua própria conta e, como dizem, para se exercitarem. É por isso que as suas comunicações, embora boas, trazem sempre a marca de sua inferioridade. Recebem essa incumbência apenas para as comunicações de segunda importância e para as que podemos chamar de pessoais. Miramês cita que nos centros sérios é mais difícil a introdução dos falsos mensageiros, de espíritos brincalhões e levianos, devido à formação do agrupamento de homens sensatos, deixando mesmo na atmosfera da organização algo de divino, que faz recuar os espíritos mal intencionados. Bom, vamos agora a outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já!
Injet Power Autopeças. Há 15 anos no ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição, agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetpower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Injet Power Autopeças. Rua Franco da Rocha, 634, Vila Virgínia. Fone WhatsApp 16-3919-0791.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Olá, aqui é o Paulo Catanós, estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz, continuando os estudos da segunda parte do capítulo 24, sobre a natureza e identidade dos espíritos. Neste episódio, estamos vendo os itens 267 e 268 do Livro dos Médiuns. Continuando as questões de Kardec, vamos agora à 11ª. As comunicações espíritas ridículas são às vezes entremeadas de boas máximas. Como resolver essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de espíritos bons e maus? Resposta: os espíritos maus ou levianos se metem também a sentenciar, mas sem perceberem o alcance ou a significação do que dizem. Todos os que fazem entre vós são homens superiores? Não, os espíritos bons e maus não se misturam. É pela constante uniformidade das boas comunicações que reconhecereis a presença dos espíritos bons. Miramês, lembra que deves ensinar aos maus e aos levianos. Contudo, é preciso colher deles o que for bom, porque nunca o ignorante é totalmente cego para não ver algo que manifesta a luz. Os espíritos se reúnem por sintonia de vida, é claro. Mas o amor faz com que os bons desçam para acolher os sofredores. É a lei de misericórdia que tanto serve aos que sofrem e choram. 12ª questão. Os espíritos que induzem ao erro estão sempre conscientes do que fazem? Resposta: não. Há espíritos bons, mas ignorantes. Podem enganar-se de boa fé. Quando tomam consciência da sua falta de capacidade, eles a reconhecem e só dizem o que sabem. Miramês cita que as dificuldades para os médiuns são muitas no que tange às comunicações dos espíritos, porque há espíritos comunicantes que são bons, mas ignorantes, e a outros com o conhecimento, mas que falta-lhes o amor para com os outros. Os medianeiros devem se preparar em todos os sentidos, educando-se e esclarecendo-se, a fim de o seu raciocínio poder escolher ou recusar o que os espíritos falam, dependendo do que dizem. 13ª questão. Ao dar uma falsa comunicação, o espírito sempre o faz com má intenção? Resposta: não. Se for um espírito leviano, apenas se diverte a mistificar, sem outra finalidade. Miramês destaca aqui que a única proteção que o medianeiro tem nasce dentro dele mesmo, pela mudança do seu comportamento. Se as ideias do médium forem idênticas às dos espíritos levianos e maldosos, certamente eles os terão como companheiros na escrita e na fala. Somente o intérprete dos espíritos pode escolher seus parceiros por ligações compatíveis. 14ª questão. Desde que certos espíritos podem enganar pela linguagem, podem tomar também uma falsa aparência para os médiuns videntes? Resposta: isso acontece, mas é mais difícil. Em todos os casos, isso somente se dá com uma finalidade que os próprios espíritos maus desconhecem, pois servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos, como os outros médiuns podem ouvi-los ou escrever sob sua influência. Os espíritos levianos podem aproveitar-se da faculdade do médium para o enganar como uma falsa aparência. Isso depende das qualidades do próprio espírito do médium. Herculano Pires lembra que se passa exatamente como entre os encarnados. O trapaceiro só consegue êxito com as pessoas que lhe dão ouvido. Daí o ensino evangélico de vigiar e orar. Na benignidade, esse ensino se aplica como verdadeira lei. O médium que não vigiar a si mesmo e não souber manter-se em oração, está sujeito a todos os enganos. Mas cada engano será para ele uma lição, como é para os homens enganados por outros. Miramês ressalta que a doutrina espírita tem recursos em abundância para afastar espíritos levianos das falsas aparências. É pela força moral que deve ser cultivada por todos os espíritas, médiuns ou não. Além da moral, cultivar a oração e a vigilância. 15ª questão. É suficiente a boa intenção para não ser enganado? E nesse caso, os homens realmente sérios, que não mesclam de curiosidade leviana os seus estudos, também estariam expostos à mistificação? Resposta: menos do que os outros, evidentemente. Mas o homem tem sempre algumas esquisitices que atraem os espíritos zombeteiros. Julga-se forte, e quase nunca o é. Deve desconfiar por isso mesmo da fraqueza proveniente do orgulho e dos preconceitos. Não se levam muito em conta essas duas causas de que os espíritos se aproveitam, pois lhes agradando as manias, estão seguros de conseguir o que desejam. Herculano Pires lembra que todos temos as nossas manias e as nossas pretensões. Os espíritos zombeteiros ou mistificadores, por simples diversão ou maldade, se aproveitam delas, dizendo coisas que estão de acordo com essas fraquezas do nosso caráter. Com isso, nos agradam e nos dominam. Miramês destaca que todas as investidas das sombras acabam tornando-se lições proveitosas no tempo e no espaço, porque os sofrimentos são cartas de luz para o sofredor, que mais tarde deverá agradecer a dor. Nada se perde. É uma verdade vibrante em toda a criação de Deus, consubstanciada em luzes, doando vida em nome daquele que é a vida maior. O médium sério o é pela maturidade dos seus princípios, e o leviano está buscando lições que poderão aparecer na feição de problemas incontáveis. Os médiuns devem tirar da dor moral e física forças para moralizar, pelo exemplo, a humanidade. O anjo da dor se encontra na terra a serviço de Deus. 16ª questão. Por que Deus permite que os espíritos maus se comuniquem e digam coisas más? Resposta: mesmo que há de pior, traz um ensinamento. Cabe a vós saber tirá-lo. É necessário que haja comunicações de toda espécie para vos ensinar a distinguir os espíritos bons dos maus e para que vos sirvam de espelho. Miramês lembra que Deus permite que tanto se comunicam os bons espíritos como os maus, porque todos são filhos de Deus e Ele os ama a todos. Os bons estimulam virtudes nos médiuns em cujos corações já nasceu a semente do bem, e os maus não deixam de ensinar-lhes que o mal não compensa. 17ª questão. Os espíritos podem sugerir desconfiança injusta contra certas pessoas por meio de comunicações escritas e separar amigos? Resposta. Os espíritos perversos e invejosos podem praticar os males que os homens praticam. Eis porque precisamos estar sempre em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando censuram. Nada dizem de mal, advertem com jeito. Se quiserem que duas pessoas, no próprio interesse delas, deixem de ver-se, provocarão incidentes que as separam de maneira natural. Uma linguagem que semeia discórdia e desconfiança provém sempre de um espírito mau, seja qual for o nome que se sirva. Assim, recebei sempre com reservas o que um espírito disser de mal contra outro, sobretudo quando o espírito bom já vos disse o contrário. E desconfiai também de vós mesmos, das vossas próprias aversões. Das comunicações espíritas, aceitai somente o que for bom, grande, belo, racional, e o que a vossa consciência aprove. Miramês destaca que deve sempre estar em guarda para que os corvos não te sobrevoem, buscando os teus pensamentos. E para policiar contra essa classe de espíritos, é bom que entendas a doutrina espírita, mais ainda quando ela ensina a moral cristã, mostrando-te todos os pontos de observação, como perdoar aos inimigos, esquecendo as suas faltas e mesmo amando-os, orando por eles, desejando somente o bem para seus corações. 18ª questão. Pela facilidade com que os espíritos maus se infiltram nas comunicações, parece que nunca se pode estar certo da verdade? Resposta. Sim, podeis, desde que tendes a razão para o julgar. Ao ler uma carta, sabeis reconhecer muito bem se foi um grosseirão ou um homem educado, um tolo ou um sábio que a escreveu. Se recebeis uma carta de um amigo distante, o que vos prova que é dele? A letra direis. Mas não há farsantes que imitam todas as letras e tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Não obstante, há indícios que não vos permitem enganar. O mesmo se dá com os espíritos. Imaginai que é um amigo que vos escreve, ou que se trata da obra de um escritor, e julgai da mesma maneira. Miramês lembra que estamos em um planeta de provas e expiações, no qual não se encontra ainda ambiente para a perfeição, porque os homens não são perfeitos. Mesmo os melhores sofrem essas investidas das suas vidas passadas e de espíritos envolvidos nas sombras. Nós estamos certos de que somente a verdade ficará de pé, porque Deus é a verdade, e nada há que o Senhor não esteja dentro da sua estrutura, comandando seus destinos. 19ª questão. Os espíritos superiores poderiam impedir os maus de tomarem nomes falsos? Resposta. Certamente que o podem. Mas quanto piores são os espíritos, mais teimosos são e frequentemente resistem às injunções. Convém saber que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que por outras, e quando julgam necessário, sabem preservá-las da mentira. Contra essas pessoas, os mistificadores são impotentes. Miramês ressalta que o fato mediúnico, assim como todas as situações espirituais, obedece à sintonia do médium. Ele atrai para junto de si os seus semelhantes. Há muitos médiuns que dizem que os espíritos superiores se interessam mais por uns que por outros. Certamente que isso ocorre. São aqueles que se esforçam todos os dias para subir, entendendo que é seu dever melhorar espiritualmente. Bom, vamos agora para um outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos médiuns de Allan Kardec.
Academia Tech Sport, há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404-2851. Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais. Academia Teca Esporte.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Olá, aqui é o Paulo Catanozzi, estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz. Continuando os estudos da segunda parte do capítulo 24, sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Neste episódio, estamos vendo os itens 267 e 268 do Livro dos Médiuns. Vamos agora à 20ª questão. Qual a razão dessa parcialidade? Resposta. Isso não é parcialidade, é justiça. Os espíritos bons se interessam pelos que aproveitam seus conselhos e se esforçam seriamente para melhorarem. São esses os seus preferidos e os ajudam, mas poucos se importam com aqueles que os fazem perder o seu tempo em belas palavras. Miramês destaca que não existe parcialidade, sim justiça entre os espíritos superiores. O médium que não está em condições de receber certa assistência da parte dos benfeitores espirituais, por não saber fazer uso desse amparo, fica ligado aos que sintonizam com ele por conexão de sentimentos. 21ª questão. Por que Deus permite aos espíritos o sacrilégio de usarem falsamente nomes veneráveis? Resposta. Podereis perguntar também, por que Deus permite aos homens mentir e blasfemar? Os espíritos, como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem e para o mal, mas nem uns nem outros escaparão à justiça de Deus. Miramês lembra que Deus permite que os espíritos do mal usem nomes venerados, dando-lhes a liberdade. No entanto, o abuso que eles fazem desses nomes os fará pagar pelas consequências. Eles sempre usam esses nomes através dos médiuns, das suas sintonias, envolvidos na vaidade e no orgulho. Médiuns, a humildade nos chama e educação nos propõe. Não deves perder as oportunidades de servir com Jesus. 22ª questão. Há fórmulas eficazes para expulsar espíritos mentirosos? Resposta. Fórmula é matéria. Mais vale um bom pensamento dirigido a Deus. Miramês destaca que somente existe algo que, em se desenvolvendo, eles melhoram ou se afastam. É a moral cristã. É o bom procedimento do obsediado ou do médium, porque o caso é de sintonia espiritual. Qualquer pessoa pode afastar os espíritos enganadores da sua companhia, modificando sua vida, tendo como exemplo a vida do Divino Mestre Jesus, porque vida reta atrai vida reta. 23ª questão. Certos espíritos disseram possuir sinais gráficos inimitáveis, espécies de selos, pelas quais se pode reconhecer e constatar sua identidade. Isso é verdade? Resposta. Os espíritos superiores só possuem como sinais de sua identidade a elevação de suas ideias e de sua linguagem. Qualquer espírito pode imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, traem-se de tantas maneiras que só um cego se deixa enganar por eles. Miramês cita que os sinais e gestos dos benfeitores espirituais são o amor e a caridade permanentes em suas vidas. A linguagem dos espíritos superiores, os seus assuntos, os identifica com a luz, linguagem que não dá para ser copiada pelas trevas, porque são permanentes no amor e no bem, na sequência de todas as virtudes. 24ª questão. Os espíritos inferiores não podem imitar o pensamento? Resposta. Imitam o pensamento como cenários do teatro imitam a natureza. Miramês diz que os espíritos inferiores não podem, por não terem capacidade, contrafazer a natureza, as leis naturais criadas por Deus. Eles podem até disfarçar. No entanto, o disfarce é sempre breve, qual a bruma diante do sol. A verdade é sempre verdade. Ela pode por vezes ser dissimulada, porém nunca a dissimulação será permanente. 25ª questão. Seria assim tão fácil descobrir a fraude por um exame atento? Resposta. Nem a dúvida. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter os olhos de joalheiro para distinguir a pedra verdadeira da falsa. E quem não sabe distingui-la, procura um lapidário. Miramês destaca que existem espíritos tão sagazes com a sabedoria para o mal que somente o lapidário evangélico, aquele com sensibilidade aguçada, pode discernir quais os seus objetivos e cortar logo a sua ação nociva junto aos médiuns, quando estes aceitam a cooperação dos trabalhadores sinceros. Não é difícil descobrir a fraude, quando os propósitos são sinceros. A mentira tem vida curta e somente a verdade permanece eternamente. 26ª questão. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que se contentam mais com palavras do que com ideias, que chegam mesmo a tomar ideias falsas e vulgares por sublimes. Como essas pessoas inaptas para julgar os homens podem julgar os espíritos? Resposta. Quando são bastante modestas, para reconhecer a sua insuficiência, não se fiam em si mesmas. Quando por orgulho se julgam mais capazes do que são, pagam pela sua tola vaidade. Os espíritos mistificadores sabem a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de enganar do que as espertas e sabidas. Agradando o amor próprio, eles fazem dos homens o que querem. Herculano Pires lembra que a vaidade anula a inteligência e a instrução. A humildade supra as deficiências do simples. É através da vaidade que os mistificadores dominam os mais inteligentes e instruídos. Podemos ver isso ao nosso redor e nos espantamos de que certas pessoas se deixam levar por mistificações evidentes. Miramês volta a falar na recomendação de orar e vigiar registrada no Evangelho de Jesus. Há pessoas de muita sensibilidade espiritual, mas são dadas mais ao intelectualismo, gostando das palavras de cunho intelectual, com expressões difíceis, rebuscando aqui e ali os dicionários. Levam muitas criaturas a ficarem embevecidas naquele verbo que nos parece ser harmonioso nas letras do mundo, mas traz muito pouco em se tratando de conceitos que educam a alma, passando despercebidos por pessoas que se extasiam com a verbosidade. 27ª questão. Ao escrever, os espíritos maus às vezes se traem por sinais materiais involuntários? Resposta. Os habilidosos não. Os inábeis se atrapalham. Qualquer sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados não fazem nada inútil. Miramês destaca que os espíritos elevados nunca se utilizam de sinais. Os sinais gráficos, talismãs e preces decoradas não têm poder algum para afastar ou atrair espíritos. Quem deseja ter companhia de espíritos elevados, cultive a moral evangélica. Procure todas as maneiras de irradiar o amor universal, de fazer a caridade bem orientada. Trabalhe com disposição de servir desinteressadamente. Não se esqueça de perdoar as ofensas. E nesse ritmo de fraternidade, as faculdades mediúnicas crescerão cada vez mais, por haver assistência dos bons espíritos, inspirando o médium para os melhores caminhos. 28ª questão. Muitos médiuns reconhecem os espíritos bons e maus pela sensação agradável ou penosa que experimentam à sua aproximação. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva ou mal-estar, enfim, são sempre indícios da natureza má dos espíritos manifestantes? Resposta. O médium experimenta sensações do estado em que se encontra o espírito manifestante. Quando o espírito é feliz, seu estado é tranquilo, calmo. Quando é infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Aliás, é assim o homem na Terra. Aquele que é bom mostra-se calmo e tranquilo. Aquele que é mau está sempre agitado. Kardec observa que há médiuns de maior ou menor impressionabilidade, e por isso não se pode considerar a agitação como regra absoluta. Nisto, como em tudo, devemos levar em conta circunstâncias. A natureza penosa e desagradável da sensação é produzida pelo contraste, pois se o espírito do médium simpatizar com o espírito mau que se manifesta, será pouco ou nada afetado por este. Além disso, é necessário não confundir a rapidez da escrita, produzida pela extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva, que os médiuns mais lentos podem sofrer ao contato dos espíritos imperfeitos. Miramês lembra aqui que o medianeiro cultivador do bem, que pratica a caridade, que não esquece o amor do modo ensinado pelo Mestre Jesus, que lembra e vive o perdão, esse tem as sensibilidades aguçadas, de modo a registrar com maior facilidade a presença de espíritos de quaisquer dimensões em que eles vivem. Bem, assim chegamos ao final dos nossos estudos de hoje, e para finalizar, trazemos duas citações de Miramês para nossas reflexões, que foram extraídas do volume 6 da Filosofia da Mediunidade. A Casa Espírita é uma escola que os frequentadores devem aproveitar para o seu esclarecimento, pelos conceitos transmitidos pela codificação espírita. Ser espírita é estar atento a todas as modalidades de ensinamento que o ambiente possa oferecer. Mesmo junto aos companheiros, existem uns com mais experiência que a podem repassar para os que se encontram começando no aprendizado. A fraternidade é o começo do caminho para os bons espíritos. O médium não tem de pensar no mal, que se mostra em toda parte. O seu dever é fazer o bem, fechando os espaços para toda a ordem das contradições. O médium educado passa a vida toda se educando mais e na procura do saber das coisas elevadas. Em vez de falar ensinando, ele faz isso na vivência. Os médiuns da atualidade devem exercitar mais os dons do amor e da verdade, concentrar-se no perdão e na fraternidade, buscar a fundo as modalidades do perdão e da alegria cristã, para que, quando o Senhor os chamar para um intercâmbio com o mundo espiritual, estarem com segurança, pela força da sinceridade, na luz de Cristo, porque Ele é a verdade. Bem, assim encerramos os nossos estudos de hoje do capítulo 24, onde estudamos sobre a natureza e a identidade dos espíritos. No próximo episódio, continuaremos os estudos da segunda parte do Livro dos Médiuns com os estudos do capítulo 25, itens 269 ao 285, que aborda sobre as evocações. Assim, pedimos a Deus Pai e ao Mestre Jesus Que abençoe e ilumine a todos vocês e suas famílias. Até o nosso próximo estudo. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.